tem os nossos ouvintes que estão participando. Até quero começar essa conversa com Simone Bonafé, que é infectologista, exatamente falando da informação trazida por um ouvinte nosso. Uma informação não, uma pergunta, uma dúvida, de que a nossa ouvinte Isolde perguntou se dinheiro, claro, transmite o coronavírus, o dinheiro está circulando por aí, e ela falou que o coronavírus não suporta, não resiste a temperaturas elevadas. Aí a nossa ouvinte pergunta se passar o dinheiro antes de pôr na carteira, se isso ajuda a deter a doença. Bom, antes de mais nada, Simone Bonafé, doutora Simone, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte. Na verdade, sobre essa pergunta que você me fez, o dinheiro é extremamente contaminado, não só com vírus, mas com diversas bactérias. Então, não tem por que você passar, né, o ferro sobre o dinheiro, mas o que você tem que fazer sempre que manipular dinheiro, após manipular dinheiro, é a lavagem das mãos ou o uso do álcool gel para poder se prevenir do vírus.
Outra questão que eu queria perguntar é algumas medidas tomadas pela Prefeitura, doutora Simone. A gente tem aí a Prefeitura que agora vai regular a entrada de pessoas dentro dos supermercados. 25 metros quadrados de área de comércio dentro do supermercado para cada cliente. Medida importante.
Sim, isso é importante para que as pessoas, uma não contamine a outra. A gente sabe que pacientes, mesmo assintomáticos, sem qualquer sintomatologia, podem estar transmitindo vírus. Então é importante que se evite a aglomeração e que as pessoas fiquem distantes uma das outras.
A questão de pessoas agora, por exemplo, que vão ficar nessa fila, a gente estava até preocupado com isso, com a distância de 1,5 metros, que é uma distância segura para não transmissão da doença. E a gente também queria conversar um pouquinho com a senhora sobre as orientações que as pessoas vão ter que ter agora em relação a se deslocarem de casa, por exemplo, automóvel, mesmo que seja no próprio carro. Quem a gente pode encontrar nesse período? Se a gente realmente vai receber alguém em casa ou não? Como é que a gente pode lidar com o ambiente doméstico para que ele também não seja um espaço de transmissão?
Então, a princípio, o que se pede é que ninguém encontre com ninguém, é para cada um ficar na sua casa. Caso você tenha que sair para ir até um mercado, até uma farmácia, primeiro tentar usar o serviço de delivery. Se não for possível, vá pessoalmente até o mercado. Sempre eles estão pedindo um adulto, né, no máximo por família, por exemplo, irem duas pessoas da mesma família, e ficar distante das outras pessoas. Essa pessoa tem que estar sem qualquer tipo de sintoma e lavagem das mãos. Outra coisa que é importante, se você for receber algum parente, também tentar manter essa distância, né, de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Além disso, não compartilhar copos, garrafas, talheres, nada disso, né? Então, quando vai fazer um almoço, cada um com o seu prato, ninguém compartilha nada com ninguém e manter uma distância segura. Isso até pode tentar ser feito se tiverem todos assintomáticos. Se na casa dessa pessoa tiver alguém que seja assintomático, não só ela, mas todas as pessoas dessa casa vão entrar em quarentena, porque todos podem estar com a infecção. Então, não é recomendável ninguém ir a este local.
Muitas pessoas têm, agora que começaram a tomar medidas de isolamento, um trabalho que envolvia viajar, por exemplo, representantes comerciais, pessoas pegavam voos direto e chegaram em casa. Agora vão ficar essa semana em casa. Mas claro que essas pessoas podem ter o vírus incubado, podem ser pessoas que não apresentam sintomas. É interessante isolar um pouco as pessoas da família que estão voltando para casa agora, vão ficar isolados, mas estiveram na rua até agora, até esse momento?
Sim, tem até uma recomendação do Ministério da Saúde para que pessoas que retornaram de locais onde tem vírus circulando, que fiquem uma semana em quarentena. Se não apresentar qualquer tipo de sintoma, essa pessoa pode sair da quarentena. Então, para aquelas pessoas que vieram de viagens, por exemplo, de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que a gente sabe que tem vírus circulando, essas pessoas elas devem ficar isoladas do restante da família. Inclusive, no site do Ministério da Saúde, existe uma cartilha de como proceder com pacientes em isolamento por infecção. A gente não tem uma cartilha de como proceder com pacientes assintomáticos, mas a gente pode utilizar essa do paciente infectado durante essa primeira semana, esses primeiros 7 dias, como orientação de como não entrar em contato com ela.
A gente tem o grupo de risco, inclusive a orientação dessas pessoas não saírem de casa. Essas pessoas que estão no grupo de risco, como é que elas podem agir no caso de, de uma extrema necessidade, por exemplo, de atendimento, e elas vão ter que se deslocar? É a questão de você chamar o serviço público de atendimento, chamar uma ambulância, por exemplo?
Sim, pode chamar. Se a pessoa tiver falta de ar ou febre por mais de 24 horas, tem que procurar o atendimento médico. O que a gente pede é que as pessoas que estão bem, e que, por exemplo, tem aquela dor de cabeça já há muito tempo, que vai e volta, essas pessoas não procurem o pronto-socorro. Quem deve procurar o pronto-socorro é quem realmente precisa de atendimento médico. E no caso do Covid, são aquelas pessoas que têm falta de ar ou febre há mais de 24 horas.
Tem um grupo de pessoas que, inclusive, a nossa repórter Luciana Penha presenciou, andando de bicicleta, mais ou menos umas 10 pessoas aproveitando as ruas vazias e circulando por aí. Estão correndo risco?
Com certeza, estão correndo risco.
Mesmo que estejam ao ar livre?
Mesmo que estejam ao ar livre, porque variavelmente um pode acabar ajudando o outro, pegando na bicicleta, tocando outros objetos. Então, assim, a quarentena deve ser respeitada por todos. Quem tem que sair de casa é só quem realmente precisa por um motivo muito nobre, como, por exemplo, os profissionais que vão sair para trabalhar, da área da saúde, aquelas pessoas que estão trabalham em mercado, trabalham em farmácia, bombeiros, policiais, só essas pessoas devem sair de casa. O restante devem permanecer em casa. É mais seguro você fazer home office do que você ir até o seu local de trabalho. Então a gente deve evitar ao máximo sair de casa, só realmente quando não tem outro jeito.
Doutora, se mantendo nosso ouvinte aqui, o Jonas, pelo Facebook, ele mandou a seguinte pergunta. Ele trabalha numa farmácia, ele vai, é claro, continuar trabalhando, atendendo as pessoas, e ele tem preocupação com a família dele, quando ele volta para casa, que a família dele, se, pelo que ele está falando, está em isolamento. Algum procedimento em relação a ele e a família? Ele vai ter que ficar isolado da família também, ou é aquilo que a senhora já falou?
Se ele está assintomático, ele não precisa de isolamento da família. Agora, o que ele vai ter que tomar é aquelas medidas. Ambientes bem ventilados, lavar as mãos, uso do álcool gel, não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas e talheres no ambiente de trabalho. Além disso, manter a distância de pelo menos um a dois metros de cada uma das pessoas que ele for atender. E sempre depois que ele atendeu uma pessoa, entregou a medicação, por exemplo, ele lava as mãos ou usa o álcool gel para o próximo atendimento. Chegando em casa, assim que ele chegar em casa, tira toda a roupa, já deixa para lavar, toma-se banho para depois cumprimentar a mulher, os filhos, enfim, as pessoas que moram com ele.
Uma outra questão é o uso de espaços comuns dentro de condomínios. Se fala, inclusive, que o vírus se mantém com possibilidade de contaminação por praticamente uma semana, mesmo depois que ele esteja fora do organismo, é isso?
Sim, dependendo da superfície onde ele se encontra, ele dura mais ou menos dias. Os locais comuns dos edifícios, da maioria dos prédios aqui de Maringá, pelo menos, já estão fechados, né? Então não pode usar essa área comum. E tem que ser respeitado isso. A gente sabe que às vezes a gente quer descer para tomar o sol, tem criança pequena que quer sair para brincar. É difícil, eu também tenho dois filhos pequenos. Hoje mesmo meu filho acordou pedindo para sair na rua para brincar, mas a gente não pode fazer, tem que conversar e tem que se manter em casa. A orientação é não sair de casa, mesmo em espaços de área comum como de prédio.
A alimentação tem alguma relação com o coronavírus, algum tipo de alimento ou não? A gente tem que fazer aquela higiene com o alimento normalmente. Por exemplo, cheguei do mercado, trouxe as compras do mercado, como é que eu vou proceder?
Você deve higienizar tudo antes de guardar.
Higienizar significa limpeza dos produtos mesmo, os frascos, por exemplo, de alguns ingredientes, alguns produtos, no caso das frutas.
Exatamente, você pode as frutas lavar, né? E alguma, por exemplo, uma caixa de leite, alguma coisa assim, você pode passar um pano com álcool para armazenar posteriormente isso. Por quê? Alguma pessoa que realmente tinha infecção pode ter tocado e você, aquele lá, ser um meio viável de transmissão. A gente não sabe há quantos dias, né, se tem vírus ali e há quantos dias pode estar. Então, a orientação é tudo que chegar do mercado, a gente higienize antes de guardar.
Doutora Simone, a ouvinte, a Maria Tereza, pergunta o seguinte. Ela está acompanhando as informações em relação à Europa, a outros países, a Itália, a situação da Itália preocupa muito ela, e ela já ouviu, inclusive, por mensagens nas redes sociais, de pessoas até que moram na Itália, falando de que deve ocorrer um procedimento de aumento de contágio no Brasil. E a gente agora está discutindo o colapso da estrutura pública de saúde. O que, que a gente pode falar para o nosso ouvinte? Ao mesmo tempo, para orientá-lo, colocar até que ponto a verdade em relação a isso, de até onde pode chegar essa contaminação e a estrutura de saúde para o atendimento.
O seguinte, Gilson, foi declarado desde ontem que nós temos transmissão comunitária em todos os locais do país. Então, assim, o vírus está circulando. A única maneira da gente conseguir conter essa circulação do vírus é conter a circulação de pessoas, ou seja, ficando em casa. Então, o que, que a gente observa? Que quanto antes a gente descia a quarentena e o quanto mais ela é respeitada, a gente diminui a circulação do vírus e, consequentemente, diminui todos esses números de pessoas contaminadas e até um colapso no sistema de saúde. Por isso que é importante que todos fiquem em casa. O vírus não circula sozinho, ele circula através de pessoas. Então, quanto mais pessoas ficarem em casa, em quarentena, e não saírem, a gente consegue controlar mais rapidamente e mais eficazmente esse vírus. Então, a orientação é fique em casa. Se a gente está preocupado com a Itália e não quer chegar no ponto da Itália, a gente tem que respeitar a quarentena.
A nossa ouvinte, a Márcia, pediu para a senhora repetir aquela questão da sobrevivência do vírus. Quanto tempo ele sobrevive?
Depende de qual superfície ele está. Então, assim, tem estudos que mostram, eu não sei, não lembro de cabeça, mas, assim, ele vive mais tempo, por exemplo, no mármore do que, por exemplo, numa estrutura de metal, como, por exemplo, um corrimão de escada ou de elevador. Então, assim, dependendo da superfície, ele dura mais ou menos tempo, mas a duração dele pode ser até de dias.
Então, eu posso ter um vírus, uma pessoa que tocou, por exemplo, numa superfície, vamos colocar o mármore, como a senhora falou, e a outra pessoa, dali 3 dias, toca no mesmo lugar, ela pode ser contaminada.
Pelo toque, nem tanto, mas mais assim, por exemplo, uma pessoa que espirrou e uma gotícula voou para aquele e ficou ali em cima daquela superfície. Aquela superfície está contaminada e você pode se contaminar tocando a mão, ou pode vir uma outra pessoa e também liberar alguma secreção ali em cima e aquilo ali fica né, contaminado. Por isso que é importante, até em casa, a gente sempre está passando álcool em cima das superfícies, como mesa, a pia da cozinha tem que estar sempre limpa antes de manipular alimentos. Esse tipo de cuidados a gente sempre tem que ter.
Nosso ouvinte, inclusive, o Luiz Carlos, pergunta assim, ó, a gente está com álcool em gel faltando, dificuldade de encontrar o produto, mesmo álcool de limpeza com dificuldade. Existem alternativas ou nós vamos ter que ficar reféns do álcool em gel e das pessoas que compraram tudo e tem muito pouco no mercado, quase não tem?
O ideal seria o uso do álcool, mas assim, como a gente não está tendo muito, realmente está difícil de encontrar produtos de limpeza para casa. Né, e deixar o álcool gel para situações quando você também não tem nem condição de lavagem das mãos. Então, assim, o que a gente está fazendo é priorizando o uso do álcool gel quando, por exemplo, vai sair na rua, para alguma outra necessidade que você tenha fora de casa. Em casa, a lavagem com água e sabão das mãos já é suficiente. E com produtos de limpeza, os locais comuns da casa. Mas se puder usar o álcool em gel, porque a gente sabe que é difícil, porque algumas pessoas realmente tocaram demais enquanto outras ficaram sem, seria o ideal.
Doutora, muito obrigado por essa conversa aqui conosco na CBN, tirando estas dúvidas dos ouvintes.
De nada, fico à disposição para outras conversas.
Eu conversei com Simone Bonafé, ela é infectologista, falamos um pouco sobre as dúvidas dos ouvintes, que vão desde contaminação, quanto tempo o vírus dura fora do organismo. Falamos também sobre o dinheiro, que é um transmissor do vírus, mas passar o dinheiro com ferro não resolve. Importante é álcool em gel, higiene pessoal, lavar as mãos. E nós temos o nosso ouvinte, o Marcos, que diz o seguinte, é importante que o Marcos diz, hein? Nesses tempos de coronavírus, precisamos nos prevenir e nos expor menos aos riscos. Estar no trânsito é um risco desnecessário. Imagina se a gente sofre um acidente, afirma o nosso ouvinte, indaga o nosso ouvinte Marcos. E ele fala ainda mais, né? Se você tem um acidente, você sofre um acidente, nós vamos para o hospital e sobrecarregamos um sistema que já está começando a ficar sobrecarregado e tem que estar aberto para atendimento com pessoas em relação ao coronavírus. Essa é a afirmação do nosso ouvinte Marcos. Marcos, obrigado pela sua participação.